polémica que desta vez está relacionada com vacinas contra a Covid-19 e suspeitas de corrupção. De recordar que Jair Bolsonaro tem sido muito criticado pela gestão que tem feito da pandemia no Brasil. Agora, e de acordo com documentos revelados nos últimos dias pelo jornal Estadão, o Estado de São Paulo, o governo brasileiro terá fechado um acordo para a compra de 20 milhões de vacinas da indiana Covaxin por um valor cerca de 10 vezes superior àquele que estava inicialmente negociado. O Ministério Público Federal já está de resto a investigar este caso, estas suspeitas de corrupção, para perceber se a diferença entre o preço inicial e o preço final se traduziu ou não em algum tipo de crime. Sabe-se agora que Bolsonaro terá sido alertado pelas irregularidades na compra dessas vacinas, da Covaxin, mas nada terá feito. O próprio já disse numa conversa com apoiantes que não consegue saber tudo aquilo que se passa nos ministérios que detém. Vamos escutar.
Eu nem sabia da questão da como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios. Só o ministério do Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. No Tarcísio eu não sei. Deve ter algumas dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. A da Damares, tá? O da Justiça. O da Educação. Tá? Então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros. E nada fizemos de errado.
Não tenho como saber, nada fizemos de errado, são as palavras de Jair Bolsonaro. E para nos explicar melhor o que está em causa nesta polémica, junta-se agora a nós neste Zoom Henrique Reisler, é jornalista brasileiro, atualmente correspondente internacional em Portugal. Muito boa tarde, Henrique Reisler, agradeço desde já a disponibilidade para se juntar a nós aqui na Rádio Observador no programa Zoom.
Muito, muito boa tarde, Inês. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Observador.
Eu começo por lhe perguntar o que é que está em causa nesta polémica que envolve o presidente brasileiro Jair Bolsonaro.
Digo de forma direta e pronta, as eleições do ano que vem.
As eleições do ano que vem. Entende então que este caso foi, de certa forma, plantado, é isso que diz, de forma a influenciar o resultado das próximas eleições presidenciais?
Não, eu não estou dizendo que foi plantado, acho que ninguém pode assumir isso, que foi plantado. Agora, a CPI, na minha opinião, onde tem Renan Calheiros, o senador Aziz, que são pessoas já conhecidas da política brasileira, ou seja, homens e políticos com histórico de ficha suja, como se diz, com imensos processos, portanto, sempre estão na ribalta, como é o caso de Renan Calheiros, portanto, é muito difícil de perceber como esses atores políticos ainda conseguem ter poder no Brasil. Portanto, o que acontece é uma CPI que está a querer desgastar o governo Bolsonaro, definitivamente, claro, tanto é que eles prorrogaram por mais 90 dias, ou seja, estão todos os dias na mídia, e bom, se há realmente algum caso de corrupção, acredito que qualquer brasileiro, qualquer português, ou seja, se há um caso real de corrupção, tem que ser punido. E se for o caso do impedimento, no caso de alguma corrupção, de algum assessor, de algum político, tem que ir preso e caber a questão da lei. O que não se pode é fazer uma interpretação, que me parece que é o que está acontecendo agora, a própria questão da Covaxin, percebe? Se analisar os valores praticados na Índia e os valores praticados internacionalmente, fica claro o que está acontecendo. Ou seja, na Índia é um valor imensamente pequeno e é importante perceber, nem a Covaxin, nem a AstraZeneca, que é um novo pseudo-escândalo que emergiu nos últimos dias, foram compradas pelo governo brasileiro, percebe? Então acho que é importante, nesse momento onde existe uma briga política muito forte, você, a imagem do Bolsonaro externamente é muito fraca, portanto, como se diz no Brasil, estão querendo sangrar o governo, ou seja, quanto mais fala mal do governo, melhor a proposição. Por outro lado...
Henrique Reiser, eu perguntava-lhe se, portanto, estas informações foram conhecidas, foram reveladas pelo jornal Estadão, apesar das suspeitas, faz sentido investigar este caso ou não? Falava na questão do Senado, o próprio Ministério, a própria Justiça brasileira também já está a investigar para perceber se, de facto, o governo brasileiro e o próprio Jair Bolsonaro estão ou não implicados neste caso.
Mas não há dúvida, eu acho que qualquer cidadão de bem, seja brasileiro ou português, qualquer nacionalidade, eu acho que uma questão política no mundo inteiro, inclusive cá em Portugal, existem casos de corrupção. Olha o próprio caso do Salgado, do Berardo ontem, percebe? Eu acho que é importante ser claro que as pessoas de bem querem que seja investigado. Como se diz no Brasil, não existe bandido de estimação, percebe? O Lula tem que ser investigado, a Dilma tem que ser investigada, o Bolsonaro tem que ser investigado, esses gajos, o Renan Calheiros tem que ser investigado, ou seja, é importante ter ficha limpa. A questão é, a briga política, até que ponto vai levar isso à verdade? A verdade que seja dita, eu não estou aqui a assumir, eu sou um comunicador, jornalista totalmente particular nas minhas opiniões. Agora, até este momento, isso é uma coisa importante dizer, até este momento não há um caso de corrupção comprovado no governo Bolsonaro, nenhum. Agora,
mas,
por outro lado,
há
temos
suspeitas
que...
e é importante perceber se verificam,
claro,
se são verdade ou não, não é?
Obviamente, se há uma suspeita e for declarado culpado, se siga o rito da justiça, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Uma coisa que é importante perceber também, Inês, o Ministério da Justiça, infelizmente, historicamente, é um antro de corrupção no Brasil, porque o Brasil tem 220 milhões de pessoas. O Sistema Único de Saúde é um dos melhores sistemas do mundo público, que é o SUS, ou seja, um sistema, a própria questão das vacinas está, depois de um início dúbio do governo Bolsonaro, está a resultar imensamente bem, um sistema que funciona bem. A própria questão da vacinação infantil no Brasil é uma das melhores do mundo. Agora, é imenso dinheiro que está em jogo. E uma questão que eu já conversei com convosco cá, todos os governos brasileiros nessa era moderna da democratização brasileira, seja do PT ou agora do próprio Bolsonaro, do presidente Temer, estão na mão do Centrão, que é esse senhor aí que é o líder do governo, que está também impactado. Portanto, são personagens políticos com histórico de corrupção.
Henrique Reisler, perguntava-lhe aqui também, além deste caso conhecido, estas suspeitas, a própria Pfizer também já veio dizer que o governo brasileiro ignorou 5 propostas para a compra de vacinas desta farmacêutica norte-americana. Como é que olha também para esta suspeita?
Vamos ver, isso é um direito do governo brasileiro, percebe? Na minha opinião, um erro, ok? Um erro de gestão no início. Ou seja, o governo brasileiro estava a esperar uma análise sobre as vacinas, percebe? Agora é um direito do governo brasileiro dizer, olha, não quero conversar com a Pfizer. Na minha opinião pessoal, houve um erro inicial grave de gestão do governo Bolsonaro, mas pelas informações que se tem hoje, a vacinação está a correr lindamente, uma quantidade aí brutal, segundo dados que eu tenho. O Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo hoje, percebe? Já estão a vacinar pessoas na casa dos 30 a 35 anos nesse momento no Brasil inteiro. Portanto, houve sim um erro de percepção, um erro de gestão, troca de ministros. Isso é uma coisa inegável, tem que ser dita de forma clara. Agora, o governo pode ou não querer comprar, é uma questão de política de governo. E eu acho que ninguém pode ir contra isso.
Já vamos a essa questão da pandemia. Antes queria perguntar-lhe, porque também não temos muito tempo, Jair Bolsonaro já esteve envolvido noutras polémicas, esta alegada cumplicidade do governo no escândalo da compra de vacinas. Pergunto-lhe se pode ter consequências políticas, isto numa altura em que há estudos de opinião que indicam que Bolsonaro tem surgido com uma taxa de aprovação de 30%, de resto com uma maioria dos brasileiros a responsabilizar o presidente pela crise pandémica no Brasil.
Eu acho que existe um movimento de mídia muito forte. A verdade é que o presidente Bolsonaro, gostem ou não gostem dele, é um gajo que tem uma enorme aprovação popular, basta ver essas motocicletas que estão a fazer e quando vai à rua, etc. Ou seja, Bolsonaro, apesar de tudo, da forma que ele age, da maneira que ele fala, que na minha opinião é totalmente reprovável, mas é um gajo que está fazendo algumas reformas, está mexendo com algumas estruturas importantes, com a própria mídia brasileira, está fazendo algumas reformas importantes, a própria reforma tributária já está no Congresso, está fazendo imensas privatizações, ou seja, o governo está a ter alguns sucessos importantes. Veja bem que a própria economia esse ano, que segundo o ministro Paulo Guedes, está em V de crescimento. Esse ano o Brasil deve crescer na casa dos 5%. O Brasil é um dos maiores exportadores, o maior exportador de commodities do mundo. Ou seja, o Brasil está tendo um superávit fiscal muito grande. E a previsão é que chegar o ano que vem, com a economia a crescer muito. Ou seja, o Bolsonaro tem um poder político muito grande. O que, que a oposição está fazendo? A sangrar. Obviamente, se houver alguma questão importante, a justiça seja feita, vale para qualquer um. Ou seja, eu sou um gajo que não tenho um bandido de estimação.
E há também aqui um dado importante, que é Lula da Silva, que se vai candidatar ou deverá candidatar às próximas eleições de 2022, numa altura em que há também sondagens a dar Lula da Silva à frente com 49% das intenções de voto e Bolsonaro com 23%.
Bom, basta ver o jogo da Suíça com a França, que o jogo foi vencido aí aos 45 da segunda volta. Portanto, são tudo momentos, fotografias do momento. Eu acho que muita coisa vai mudar. Agora, a minha opinião é que o Lula é inelegível. um gajo que foi, de forma clara e plural, condenado na segunda instância. Portanto, isso é, na minha opinião, mais um erro do sistema do STF brasileiro, sistema tribunal federal. Ou seja, na minha visão, Lula da Silva não poderia ser elegível. Agora, por outro lado, eu acho que está fazendo um trabalho em termos de política, uma arte política, que o gajo é um monstro, é um gênio político. Veja que o Lula da Silva não está a participar de nada, está no seu canto a fazer articulações. Portanto, é um nome que, se for elegível, que tudo parece que será, mas nunca se sabe, é um nome forte, mas infelizmente o Brasil está entre Bolsonaro e Lula. Me parece que deveríamos ter um caminho do meio, mas esse caminho do meio não apareceu e, infelizmente, acho que essa terceira via não aparecerá até o ano que vem.
Muito obrigada, Henrique Reisler. É jornalista brasileiro, atualmente correspondente internacional em Portugal. Foi convidado deste Zoom de quarta-feira de hoje sobre um novo escândalo que envolve o presidente brasileiro. Há suspeitas de corrupção que envolvem o governo brasileiro. O jornal Estadão, o Estado de São Paulo, revelou documentos que indicam que o governo brasileiro terá fechado um acordo para a compra de 20 milhões de vacinas por um valor cerca de 10 vezes superior àquele que estava inicialmente negociado. A Justiça brasileira está também já a investigar este caso. Foi o Zoom desta quarta-feira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.